Convidei o capitão do time do Marreco, o Rodrigo Canabarro, que chegou na última temporada aqui no Marreco. Chegou na última temporada, naquele elenco estrelado do Marreco, e ele permaneceu nessa reestruturação, né? Um time jovem, ele vai contar um pouquinho aí desse momento, né? Um momento diferente que o esporte, o futsal está vivendo, né, Canabarro? E para você também, né? Está sendo um desses líderes do elenco do Marreco para essa nova caminhada. Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Sul. Nós estamos vivendo um momento um pouco atípico no mundo e no futsal também, mas acho que em breve aí temos que voltar a fazer as nossas atividades, tanto em treinos e jogos, para as coisas melhorarem para todo mundo.
Futsal, ele tem uma particularidade que é aquela proximidade, né, Canabarro? Com a torcida, aquela proximidade com a cidade, o jogador acaba se envolvendo assim com a torcida do time, é de uma maneira mais direta. A gente, quando tá no ginásio, a gente percebe que tem torcedor que ele tem uma, parece que é parente do cara pela forma com que trata o atleta. Dá um pouco de saudade dessa ligação, do ginásio cheio, todo mundo em cima ali, a ansiedade por um jogo, uma partida importante.
Ah, sem dúvida, né? A gente é acostumado, né, com jogos, foi que nem tu falou, tem alguns torcedores que viram até amigos particulares, e aí a gente cria um carinho, um respeito, mas lógico que dá saudade até dos treinamentos, por mais que estamos treinando em casa, mas acostumado a treinar com outros jogadores, principalmente o treino com bola, que não está sendo feito. A gente faz algum trabalho de fundamento em casa, mas não é nem perto de um treino na quadra com o Serginho, alguma coisa assim. Vai ser complicado, mas não é só para nós, vai ser para todas as outras equipes, né? Mas a gente estamos treinando, esperando aí. Ontem tivemos uma notícia não muito boa, dizendo que só pode voltar dia 1º de agosto. Então já tinha começado uma campanha, eu, como atleta do Marré, como capitão, com outros atletas do futsal brasileiro, o Keké, da Soeva, o Café do Camorão. Todos os jogadores, o Johnny do Pato, a hashtag Futsal Faz Bem. No sábado que vem, dia 23 do 5, aqui em Francisco Beltrão, ali no calçadão, nós vamos estar recolhendo alimentos para fazer a doação, agasalhos. Quem quiser ajudar, nós vamos estar ali com a tenda da nossa equipe. Vai ter a tenda solidária do Marreco, para nós fomentar um pouco mais o futsal também, ver que nós não estamos feliz com essa situação. E ainda ontem saiu a notícia que nós só podemos treinar dia 1º de agosto, então são mais 75 dias parados. Isso é bem preocupante para o esporte, não só aqui no Marreco Futsal, como outras equipes, o Pato, Campo Mourão. Acredito eu que mais 75 dias parados vai ter muito clubes de futsal que vão fechar.
Dois vizinhos do futsal, você fez uma entrevista essa semana, não?
Não.
Conta, com quem foi que falaram que se não começasse negócio no primeiro semestre parariam?
É, a gente fez o trabalho com dois vizinhos, com o Chopinzinho, com o Pato também. Eu acho que a parte financeira, eu acho que a única equipe que não cogitou assim essa parte, que talvez não conta tanto assim com a bilheteria, é a equipe do Chopinzinho, que eles trabalham num orçamento um pouquinho diferente. Mas passa por isso que o Canabarro falou, acho que as equipes se baseiam muito nessa parte financeira das bilheterias, e isso que acaba até atrapalhando o retorno agora. O pessoal pode até falar, não, podemos até voltar, mas aí tem que ter as portas do ginásio fechado. Aí eu acho que também, não sei se os clubes aceitariam nesse ponto também.
É, o que também começou logo após essa notificação da federação, no mesmo grupo de atletas, começou um outro movimento que ideias surgem de, tipo assim, fazer um jogo portão fechado, faz tipo Marreco e Pato portão fechado, pega uma televisão, tipo Ação TV que faz os jogos do Marreco, para liberar o sinal para cada celular, R$ 2, entendeu? R$ 2, tipo um ingresso para liberar o sinal para as pessoas assistirem em casa, R$ 2. A renda do que der de tanto, vai dar ali 20 mil espectadores, a R$ 2 vai dar 40 mil, divide entre o Pato e o Marreco. O Campo Mourão faz isso, entendeu? Algumas ideias, porque nós precisamos voltar.
Precisa se reinventar, né?
Nós vamos precisar de alguma coisa, entendeu? Foi uma ideia que surgiu, foi uma ideia de minha, com os atletas do café, com outros atletas também, porque a gente precisa movimentar o patrocinador também. E eu pegar o exemplo das lives, as lives estão dando certo, os artistas estão tendo retorno de doações e tal. Querendo ou não, hoje a grande maioria do pessoal ainda à noite está ficando em casa, então, pô, a gente sabe da situação, mas R$ 2, eu acho que não pesaria para todo mundo, para ajudar o esporte. Eu acho que, tipo assim, tu pega aqui do Marreco, que vá, vamos pegar uma média de 1.500 pessoas no ginásio. pague R$2, mas muito mais. Teve o jogo, acho que nós e Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, tinha 1 milhão vendo o jogo. Quando foi pros pênaltis ali, não. Lógico que era um jogo atípico, mas tinha 1 milhão. Tu imagina, R$2, já era R$2 milhões, entendeu? Uma coisa absurda, uma coisa de se pensar ainda. É uma ideia que está sendo formada, a gente não sabe como é que pode funcionar isso em relação ao sinal, mas seria um atrativo, alguma coisa, não fazer jogos no mesmo dia, tipo, fazer segunda, tipo, Campo Mourão e Cascavel, terça, Pato e Marreco, e assim por diante, entendeu? Eu acho que seria uma maneira de ajudar os patrocinadores, porque, cara, é preocupante, é bem preocupante a situação dos clubes, do Marreco, não só do Marreco, mas de todos, né? Eu tenho aí 12 anos de profissional, nunca tinha passado por uma situação assim, e nós também ficamos preocupados, que é a minha vida, eu sou casado, minha esposa depende disso, tem atletas que têm filhos. A gente sabe também que não é só uma situação do futsal, é uma situação do mundo inteiro, do país inteiro. Mas a gente tem que se mexer de algum jeito. Foi até a gente estar fazendo umas publicações nas redes sociais, tipo assim, nada contra a Feira Livre. A Feira Livre está aberta, ali na Feira Livre vai mais de 100, 200 pessoas por dia. Imagina, então por que os atletas não fazem o teste antes do jogo, ou for a cada semana, e aí só os atletas, comissão técnica, e o pessoal que vai fazer a filmagem, entendeu? Ou uma transmissão de rádio, alguma coisa assim, entendeu? Tem que se reinventar, nós não podemos...
Eu acho que em todos os setores se reinventar vai ser a palavra, né?
É, sem dúvida. Achar alguma saída, porque senão o que vai acontecer? Esse ano não vai acabar. E aí quantos empregos também vão ser perdidos, que estão sendo também...
Quanto clube, a gente já estava comentando essa semana, teve alguns clubes que falaram, se não voltar agora meados de junho, a gente vai encerrar as atividades por hora, até estabelecer isso aí, vai dispensar atletas. Mas quantos clubes, porque eu já trabalhei em cidades no Rio Grande do Sul, onde o futsal foi muito forte, o vôlei foi muito forte, aí, vamos deixar esse ano, a gente vai ficar de fora, ano que vem a gente volta, e não volta mais, né?
Não volta.
Quanta cidade que deu uma parada no futsal e depois... Francisco Beltrão demorou um tempo também, tipo, em outras épocas, para voltar. Tem exatamente. Várias cidades.
E eu acho que até um detalhe que eu acho que foi o supervisor do Pato trouxe. Ele falou, não adianta o Pato se manter se o Marreco não se manter, se o Campo Mourão não se manter. Eu acho que então é meio que uma corrente. Eu acho que é legal isso, você estar trocando entre os atletas, esses líderes das equipes, porque essas rivalidades que mantêm também, né, o nível das competições.
Ah, sem dúvida, a gente é rival, a gente é ali, todo mundo está defendendo o seu, mas eu acho que num momento desse ali a gente tem amigos do outro lado, então eu até no nosso grupo ontem conversei com o Johnny, também tem o mesmo pensamento que o meu, então, que é o capitão lá do Pato Futsal também, e outros atletas, como todos os líderes das equipes, está todo mundo preocupado, porque a gente precisa disso, precisa. Tipo, tu pega o caso do próprio Dois Vizinhos, que soltou uma matéria semana passada que se não voltasse, encerrar um time que foi vice-campeão paranaense o ano passado, entendeu? É complicado, mas então é isso aí, a gente tem que se reinventar. Acredito que os clubes também não estão parados, estão tentando, o próprio Marreco, a gente tem conversado direto com a diretoria, estão tentando reinventar, só que bate ali no governo de não liberar. É uma coisa que a gente, lógico que tem que seguir um protocolo, mas eu acho que desse jeito, que uma ideia assim, nós fazer os testes, todos os atletas, etc e tal, pode ser uma maneira de ajudar o esporte, de ajudar a fomentar o futsal novamente.
E o clube deixa, os clubes em si, deixam claro para vocês, atletas, que se achar uma forma de se reinventar, como você disse, talvez essa cota de uma TV... Sem esse valor da bilheteria, né? Não tem como rentabilizar o esporte, eles deixam isso para vocês?
Ah, bem claro, lógico, né, cara? A gente também sabe, além da bilheteria, são patrocinadores, são empresários que deixaram de patrocinar grandes equipes do futsal brasileiro, que é normal, a gente sabe, pô, cara, imagina um empresário ali, vamos dizer que ele dá R$10 por mês pro Marreco, nessa crise que tá a primeira coisa que ele vai cortar vai ser o patrocínio, entendeu? Porque é uma coisa que, pô, eu tô ajudando, mas eu preciso também, entendeu? Pagar meus funcionários, a gente entende também esse ponto. Só que é aquilo ali, a gente precisa se reinventar, eu acho que os clubes estão tentando mexer, só que para nessa burocracia aí do governo, lógico que a gente precisa ter todo um cuidado, mas a gente vamos ver o que vai acontecer essa semana aí, porque depois desse decreto aí ficou bem complicado.
11h21, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta vamos falar do futebol, vamos contar algumas histórias aqui. A gente está trazendo vários atletas aqui para contar algumas situações boas, ruins, algumas engraçadas, outras não, no entanto, né? O importante é a gente não chorar. Depois do intervalo a gente volta.
Onda Sul FM, os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão.
Olha a onda!
Na Onda Sul, temperatura. Informação, Marluce Refrigeração e Congepar, indústria de câmaras frias.
Temperatura agora 16 graus.
Na Marluce Refrigeração você encontra itens para supermercados, restaurantes, açougues, frigoríficos, laticínios, lanchonetes e panificadoras. Visite o showroom Marluce Refrigeração ou agende uma visita. Avenida Prefeito Guiomar Lopes, bairro Cristo Rei, próximo aos bombeiros. Fone 3524-4178.
Ouça a Rádio Onda Sul no celular. Acesse o Play Store, digite Grupo RBJ e baixe o aplicativo das emissoras da Rede Bom Jesus de Comunicação em nosso portal de notícias.
Tocando mais música. Placar 98.
Horas 22 minutos, o Canabarro está aqui para bater um papo com a gente sobre futsal, sobre Marreco. Qual o grande momento Marreco se recorda no passado, assim, para se manter firme? Aí tem algum grande momento que você se recorda? Uma grande partida, algum lance aí? Porque agora a gente vai viver de bons momentos até tudo retomar, né, Canabarro?
Ah, sem dúvida. Acho que o grande momento foi o título da Liga Paraná, né?
Uhum.
A nossa equipe ali, eu tinha passado 3 semanas lesionado, tive a oportunidade de fazer o gol ali, faltando 1 minuto, que deu o título da Liga Paraná. Acho que foi um momento ali de maior felicidade no Marreco, foi aquele, esse título ali, o primeiro, né?
O futsal, ele, na sua opinião, assim, ele é o mais ingrato dos esportes ou é talvez o mais justo? Porque às vezes, não sei o que você falou, entrou 1 minuto ali, foi o suficiente fazer o gol e marcar uma situação positiva. Mas às vezes, em poucos segundos, você vê um trabalho todo indo embora, né?
É, sem dúvida. Um pouquinho antes, uns 2 meses atrás, eu acho que nós perdemos a semifinal da Copa do Brasil, tomamos um gol faltando 17 segundos. O Murilo jogou comigo, chutou a bola no meio das minhas pernas, fez o gol, aí eu acabei errando o pênalti ainda naquela partida. Então, para tu ver como as coisas podem mudar num cenário para o outro.
Você estava no Foz quando o Marreco jogou contra vocês na final e faltavam, acho, alguns segundos para acabar. O Sinuê quase fez um gol lá contra vocês lá. Se fizesse aquele gol, talvez a sorte seria diferente, né? Que o Marreco venceu, daí teve toda a situação do título, então... Em poucos segundos, inclusive eu tava naquele jogo lá, a torcida pegou bastante no teu pé lá, teve alguns momentos, porque o Canabarro, ele é aquele cara assim que ele não foge numa polêmica. Nos morreu, ele dá. Porque ele sabe, momentos bons ele dá entrevista, momentos ruins ele dá entrevista também, então ele é um cara assim que dá para dizer assim, porque não é que é polêmico, mas você é uma personalidade bastante.
Ah, eu tenho minha personalidade, de vez em quando a gente, de cabeça quente, dá uma entrevista um pouquinho ali. Um pouco mais, mas tudo que eu falo é o meu pensamento. Foi que nem tu falou lá, teve, porque logo no início do jogo, acho que teve uma bola ali, e a bola meio que caiu ali da torcida, eles pegaram no meu pé. Aí eles tiveram, sabe que eu fiz 2 gols lá. Aí fiz 2 gols, acho que dei 2 passes, e aí no acho...
E parou o jogo, bem nesse momento. Isso, que a bola foi, parou assim, eu tava trabalhando, né? Fiquei atrás aqui, com aquela brincadeira com os torcedores.
Ah, eu gosto de jogar com torcida contra ginásio cheio, eu acho bacana isso, me motiva, cada um tem seu jeito de se motivar, e o meu jeito é esse aí.
Bom, você falou que perdeu o pênalti, né? A gente até recebeu recentemente aqui o Marcelo Regis, do União, e o goleiro, como é que é o nome do goleiro que veio bater um papo com a gente?
O Guilherme,
né? E a gente falou com um goleiro e com um cobrador de pênalti, né? Cobrar um pênalti no futsal, aquela caminhadinha pra pegar a bola, o que que passa na cabeça do atleta?
O golzinho fica assim, desse tamanho?
O golzinho fica bem pequenininho. Mas foi que nem ali, quanto Corinthians ali, pô, era um momento, a gente sabe da nossa responsabilidade, já falei, já não era o momento de ter errado. Mas faz parte, a gente perdeu uma grande oportunidade de ir para a final da Copa do Brasil. E eu acredito que pênalti não é loteria, vou ser bem sincero. Eu acho que é competência, treinamento ali, eu sempre batido daquele jeito ali, forte, cruzado. ou de vez em quando bato aberto também, mas eu já fui com a cabeça, vou bater forte cruzado, e bati, o goleiro teve a felicidade de ir no mesmo lado e defendeu.
No campo, eu imagino que a vantagem é do atleta que vai cobrar o pênalti, dadas as proporções e tudo mais. No futsal?
Ah, eu acho também que é do cobrador, né? Querendo ou não, se tu... Porque se tu inverter, tipo assim, quando tu for bater o pênalti, tu tá olhando o goleiro, aí troca de posição com ele rapidinho, ah, vem aqui, tu vai ver que a bola tá muito perto e tal, não tem como, entendeu? Eu acho que é um pouco mais a responsabilidade é do batedor, sim, de
E goleiro de futsal é meio suicida também, né?
Que isso, não. Cara. Que isso, os caras, eles chutam muito forte. Muito forte. O Canabal chuta forte.
Você tem noção da potência do teu chute? Chegou a medir alguma vez?
Não, nunca, não? Nunca. Nunca foi medido, não, mas... A gente chuta forte mesmo. Tem uns aí também, agora o Cleitão que chegou aí também. Meu Deus do céu, o homenzinho chuta que é um...
Saida, prefere o tiro livre ou o pênalti?
Eu prefiro bater tiro livre.
Tiro livre?
Tiro livre, assim. Bato o pênalti, foi que nem... Não, ele falou e não fugi da responsabilidade. Sempre bati quando foi pedido pra mim bater. Tanto é que eu tava na Espanha, nos playoffs contra o Barcelona. Lá o jogo tava 1-0 pra nós, Levante o Barcelona. Eu fui bater o pênalti e errei também. Mas então
Me fala de um que você acertou, porque quando eu for narrar jogo do Marreco agora, o Canabarro, perdeu um tanto na Espanha, perdeu aquele lá, vai me deixar inseguro.
Não, na semifinal do Paranaense, quando a gente passou pra final, o pênalti que quem converteu e fez, que a gente passou pra final do Paranaense, fui eu.
Eu já tava até pensando. Aí, minha narração,
de novo.
Vai, Canabarro pra cobrança. Ah, não, Canabarro não, de novo.
Não. O contra o Foz não foi nos pênaltis?
Foi, mas eu fui expulso.
Ah, é verdade. Aí, ó. Como é que é?
Vamos falar um pouquinho de coisa boa.
Eu fui expulso.
A expulsão no futsal, ela acaba mais do que comprometendo a expulsão ali por causa dos 2 minutos. Né? Você acha justo esse tempo fora?
Ah, eu acho justo, porque, querendo ou não, ali tu foi expulso. No futebol de campo, o jogador fica fora. Então, no futsal, esses 2 minutos... É justo, tanto é que as equipes estão se aperfeiçoando, né? Tem equipes que a gente fez um gol, eu acho, na Copa Chopinzinho com um a menos. Com 3 jogadores, eu tava de goleiro linha ainda, a gente fez um gol. Então, tá muito dinâmico esse padrão 4-4-3 aí.
É, na final da Liga, na Liga Paraná, né? O Marreco, final, faltavam 2 minutos e alguns segundos para acabar o jogo. O Marreco ficou com um jogador a mais, ficava segurando a bola, porque o resultado já dava o título. E o Campo Mourão, quando ele pegava a bola, ele colocava o goleiro linha para tentar, porque ele precisava do resultado. Inclusive, o Canabarro fez o gol do título, mas fez o gol porque também a equipe do Campo Mourão subiu todo pro ataque. Então, essas variações que as equipes têm que fazer, cada vez mais é trabalhado, né? O Serginho trabalha bem essas jogadas do goleiro linha com vocês. Você sempre é aquele cara que fica na jogada do passe.
Ah, sem dúvida. O Serginho é um grande estrategista aí nesse quesito aí de goleiro linha. O nosso goleiro linha realmente vinha funcionando, né? Vamos ser bem sinceros. Mas agora é continuar, né? Quando voltar aos treinos, continuar. Eu acho que foi que nem tu falou, nessa equipe, uma equipe jovem, mas com um ímpeto muito grande de vitórias. De tanto é que deu uma mostra ali na Copa Chopinzinho, todo mundo gostou, por mais que a gente tenha sido eliminado na semifinal, mas a gente conseguiu ali, ganhamos da Cel Chopinzinho, ganhamos do Dois Vizinhos.
Perderam pro Joaçaba, daí,
perdemos,
né?
Pro Joaçaba, acho que teve mais
não,
um jogo.
Não, foi os 2 jogos, foi contra a Cel e contra o Dois Vizinhos.
Isso, perdemos pro Joaçaba,
que já era
naquela situação,
né?
Ali do com o Paulo, que ficou o jogo
pois
ali.
Pois é, eu já quero te pedir sobre isso, sobre esse lance lá na Copa Chopinzinho. Antes eu só queria te fazer uma pergunta, o que é pior, jogar com os 2 minutos com um jogador a menos ali, ou já ter cometido a quinta falta?
Ah, é pior jogar com os 2 minutos com um a menos, né? Porque com a quinta falta ali, querendo ou não, a gente administra, né? Sabe, cerca um pouquinho mais, não tenta fazer a sexta, mas com os 2 minutos ali não tem como. Tu marcando ali, é um jogador a menos, tu tem que fechar passe, tu tem que fazer cobertura, então é bem mais complicado os 2 minutos com um a menos.
De fazer essa marcação. Eu tava lá na Copa Chopinzinho, foi os primeiros jogos que eu transmiti do Marreco Futsal, transmitimos aqui pra Rádio Onda Sul e pra Extra de Chopinzinho também. Aquele lance lá, porque o Marreco jogou muito bem a primeira partida, fez, na minha opinião, uma estreia de luxo, assim, contra o Dois Vizinhos Futsal, madura dentro de quadra ali, sabia o que estava fazendo, era nítido que o Serginho tinha um controle do time, ele era a visão, pelo menos, que eu tinha de fora. E no jogo lá também vinha com essa postura e deu o lance e o time deu um apagão, né?
É, eu acho que também foi que nem tu falou esse lance aí, mas a gente começou nessa preparação um pouquinho depois do Joaçaba. Então, nós chegamos ali no terceiro jogo, eu digo particularmente, um pouco mais cansado do que eles. Mas o jogo nós estávamos muito bem no jogo também, e aquele lance com o Paulo ali, tipo, eu sou um cara que não gosto de ver essas coisas, tanto é que quando ele caiu na quadra eu já saí lá pro outro lado já, porque senão eu não é uma coisa que, de repente, até eu desmaiaria ali, é muito particular, assim, ver. Aí eu saí dali, foi um lance que, aí ficou ali parado quase 10 minutos, pô, na maca e tal, a gente não sabe o que tinha acontecido, ver ele desmaiado. Lógico, depois que acabou o jogo, a gente ficou sabendo que foi na mandíbula, ele teve que passar um tempo parado, então, querendo ou não, mexe, querendo, vamos esquecer, tá tudo certo e tal, mas não tem como, tu começa a lembrar, então, acredito também que não foi só isso também, não tirando os méritos do Joaçaba, que ganhou de nós mesmo na quadra, na bola, mas ali deu um... Dá uma afetada, né? É normal.
Tem como administrar isso? Trabalhar para quê? Porque é uma coisa fácil se você pensar o jogo de futsal. Quadra dura, quadra pequena, contato. É uma coisa que pode acontecer mais frequentemente. Tem como administrar isso para isso não acontecer?
Cara, tem um pouco... Acho que é a segunda vez em 12 anos de carreira que eu vejo. A outra foi no Carlos Barbosa, 2016 também. O goleiro Ale Falcone foi fazer uma cobertura. Ele bateu de cabeça na quadra. Metade da área, então...
É, eu lembro desse lance.
É, então, eu tava no lance ali junto, então também foi essas duas vezes que eu lembro, assim. E foi que nem tu falou, não tem como fugir muito desse contato mais, quadra dura, tem quadras que tem uma parede muito perto e tal, mas graças a Deus só vi essas duas vezes e não aconteceu nada demais.
Teve uma situação também lá com o Marreco contra o Pato, o Quinzinho foi sair fazer uma defesa, mas no começo do jogo. E um chute também, derrubou quase ele para trás, ele teve que sair do jogo, atingiu a mandíbula dele também, ele ficou, ele queria até ficar, mas ele levantou, parecia um lutador. Então, uma situação que aconteceu também no Marreco, bastante preocupante.
O futsal hoje aqui em Francisco Beltrão, os atletas que a gente tem, a ideia para ir até onde com esse time que a gente tem?
Ah, cara, eu acho que a gente tem plenas condições de brigar por todas as competições que vamos disputar. Porque o pessoal fala, porque agora o elenco do ano passado era mais forte e tal, não sei o quê. Aí tu pega, assim, os jogadores que vieram. O Cleitão e o Capa vieram do Erechim e eles foram campeão da Taça Brasil. O Ceará era o destaque do Blumenau. O Lolato que veio, campeão catarinense com o Joaçaba. O Melão, vice-campeão paranaense. Os remanescentes que ficaram campeão da Liga Paraná. Então, não tem como dizer assim, o time do ano passado ou o time de 3 anos atrás era melhor. Vamos esperar ver os resultados. Lógico que com essa parada aí a gente não tem como ver agora realmente só quando voltar, que vai ser um ano atípico, querendo ou não, mas as primeiras demonstrações, acho que da nossa equipe, era uma equipe bem competitiva, muito rápida, muito... explosiva, que foi o que o Serginho buscou, né? Ele mesmo fala e foi os jogadores que ele escolheu para fazer parte do elenco e do estilo dele também de jogo.
Oi, Canabala, tu já passou por várias equipes vitoriosas, e aquilo que o Marcelo falou, o calor da torcida no futsal é muito grande. Aqui em Francisco Beltrão foi um dos principais lugares desse calor da torcida, a torcida sempre, até mesmo em algumas derrotas que aconteceram, por exemplo, essa do Corinthians, a torcida apoia, enfim, foi um dos principais, é um dos principais lugares assim, desse calor do torcedor?
Ah, sem dúvida, né, cara? A gente sempre tem a oportunidade de estar jogando aqui no Marreco, mas vinha jogar antes contra, então sempre o calor da torcida aqui, muito uma torcida muito apaixonada, uma comunidade que acompanha muito futsal. Em todos os momentos, foi que nem ali, quando depois do jogo do Corinthians, recebi algumas mensagens dizendo, não, vamos lá, faz parte e tal, outros também me xingando um pouco, que é o normal, né? Normal não é, mas é a paixão, né? Tu mexe com a paixão, acho que a responsabilidade e tudo. Quando tu ganha, te aplaude. Quando tu perde, tu tem que ficar quieto, mas tem que entender a maneira do que foi perdido e tal, como é que se perdeu o jogo também, tem que ter esse cuidado. Mas é, sim, uma torcida muito apaixonada. e que quando voltar, que ela volte em peso, né? Porque sempre quando eu via jogar aqui os anos passados, era ginásio cheio. Aí agora só estão querendo escolhendo os jogos bons pra ir, né? Vamos.
Tá na hora de todo mundo ir pro ginásio.
É, vamos pro ginásio.
Bom, o torcedor aqui de Francisco Beltrão tem essa questão de fanatismo. Você tem recebido mensagens assim, de torcedores? O pessoal tem cobrado a volta dos jogos? Estão com saudade? Tem demonstrado isso?
É, não. Alguns ali apoiando até as campanhas que estão sendo feitas, porque querendo, não são pessoas apaixonadas pelo futsal. Quem entende sabe que o futsal não tem nem 10% do que o futebol de campo tende para se manter, entendeu? E a gente anda na rua e diz, e aí, quando é que vai voltar os jogos e tal, não sei o que lá. Eu moro na frente do bar do Baleta ali, queria mandar um abraço pra ele, que deve estar nos ouvindo ali, ele e o People também. Eles falaram, e aí, vai voltar? E hoje eu falei pra eles, não, só dia 1º de agosto. Eles, pô, mas e aí, o que é que vamos fazer? Como é que nós não vamos no ginásio e tal? Então, comunidade gosta, então, desse envolvimento do futsal, que querendo ou não é um entretenimento também, né, o futsal. Por mais que tenha, lógico, o lado da competitividade, mas o entretenimento da cidade, as pessoas que envolve, as pessoas compram o sócio torcedor, vão no ginásio, compram a camiseta do Marreco e tal. Isso faz bem, a pessoa vai lá para se entreter um pouco. Ah, o que tem hoje? Tem o jogo do Marreco, então, pô, vou lá torcer, vou lá fazer uma torcida para esse... para os jogadores, para o clube, para o clube da minha cidade. Eu acho isso bem importante.
Já deu uma provocada no adversário antes para tentar dar uma desestabilizada ou não?
Ah, cara, a gente sempre foi que nem ele falou ali. Eu sou um jogador que tem... A minha esposa até, ela joga, né, também no futebol, no Inter, assim. Precisa sempre ter uma rixa, né, para tu... Parece que precisa... Não uma rixa, assim, mas é o meu jeito de me motivar, de tá ligado no jogo, 100% concentrado e tal. A gente solta uma letrinha, né, quando tá ganhando ou quando tá perdendo, ó, cuidado que nós vamos virar o jogo e tal, não sei o que. Isso é normal,
lá
isso
acontece.
Lá em
Dois Vizinhos, lá aconteceu uma situação assim que até repercutiu pra você, Canabala.
Ah, cara, ali foi uma situação que aconteceu lá na semifinal e tal. Acredito que as minhas palavras depois do jogo, eu não usei elas certas, as palavras assim... tivesse que voltar atrás, mudaria um pouco a entrevista. Mas que eu acho que faltou um pouco de respeito, eu achei que faltou mesmo. Mas poderia ter mudado alguma coisa. E infelizmente, eu digo que eu machuquei no jogo contra o Foz lá na Liga Paraná. E mesmo assim joguei machucado no segundo tempo contra Dois Vizinhos. Isso, como ele fala, eu não jamais ia fugir da responsabilidade, não tinha condições de jogar. Era pra mim ficar 30 dias parado, então eu falei, não, eu vou jogar, o Serginho não, a gente teve até um debate, chamamos os fisioterapeutas e falei, não, vamos fazer o seguinte, primeiro tempo nós vamos ver e o segundo tempo eu vou jogar. E aí tava uma situação difícil, não que eu ia ser o salvador da pátria, até porque não tem, ninguém é melhor do que 12 atletas e foi provado quando nós somos campeão da Liga Paraná que grande maioria daquela base... que jogou as finais da Liga Paraná não vinham jogando, que era o Cauê, o André, o Paulo Felipe. Então foi. Mostrou que 6, 7 ou 8 são melhor que 1 ou que 2. Então acho que isso tem que deixar bem claro. E foi uma situação ali em Dois Vizinhos, mas passou. A provocação acho que é válida, é sadia, não provocar ali no jogo, a torcida, pegar no pé. Eu acho que isso não tem problema nenhum. O problema é sim se houver agressão, que não sim. Existiu nem da minha parte, nem da parte do torcido Dois Vizinhos. Lógico, o pessoal pega no pé, estamos te esperando aqui esse ano, aí a gente sabe como é que funciona. E tá tudo certo, eu acho que o esporte é isso. Eu acho que tem, que nem a gente fala, é muito mimimi. Hoje o cara não pode provocar, não pode fazer nada.
Se pegar o futebol Edmundo, Romário e companhia limitada, os caras apimentavam o jogo, né?
Tu faz gol, pô, tu vai lá, provoca a torcida do cara, pô, tu ganha. Tipo assim, pô, o Pato é bicampeão da Liga Nacional, pô, tirou muita onda aqui do nosso Marreco. E se, quem sabe, a gente não é campeão esse ano, a gente tira onda também, eles ficam quietos, a gente fica quieto, então faz parte quem ganha. É isso, a gente... Eu jogava bola com o meu irmão. Eu tirava a onda dele, pô, então...
O legal é isso, né? Essa provocação,
a provocação sadia, pô, a gente, pô... De repente, até meu irmão é gremista doente, eu sou colorado. Pô, a gente pega no pé, a gente brinca, então... Faz parte disso aí a provocação, né, cara? Faz parte, lógico, não, sem agressão, sem nada, uma provocação sadia e tal, não sei o que. Eu acho que é tudo válido ali no esporte.
Dentro da quadra, né? Teve algum jogo que você entrou em quadra assim e falou, rapaz, vamos tomar um saco hoje. teve nessa tua carreira, não só na Marreca, enfim, que você olhou pro outro lado assim e falou, bicho do céu, bicho vai pegar.
Cara, teve...
Vai correr errado.
Pra vocês verem, 2017, lá no Foz, nós fomos jogar contra o Sorocaba, em São Carlos. Cara, daí começou o jogo, aí, e nós 1-0 pro Sorocaba, e nós no jogo, e vai, um... Foi, virou o primeiro tempo 7-0. Virou o primeiro tempo 7-0.
Ainda olha, tem mais 20 minutos.
Hein? Não, e aí, cara, e aí tu entra no... Tu vai falar o quê? O que, que tu vai fazer? Nós, todo mundo, nosso time, querendo ou não, tava bem. 7-0. Acabou, pra vocês terem ideia, acabou o jogo 9-1. 9-1 acabou o jogo.
Foi vitória o segundo tempo.
Mas aí o segundo tempo foi bom, foi equilibrado, né?
9-1. Cara, mas aí pra vocês verem como que é o esporte depois daquela derrota, essa derrota que a gente teve de 9-1. Não que a gente mudou o que vinha fazendo, mas tipo, virou a chave e nós, pô, fomos ser o terceiro lugar da Liga Nacional. Então depois daquele jogo ali, daquela derrota que foi, pô, foi jogo da Sport TV ainda.
Eu lembro dessa temporada, Marcelo.
Família inteira em casa assistindo, não?
Eu lembro. Eu assisti o jogo do Foz contra o Carlos Barbosa, foi, né?
Isso, que, também.
Mas pensa, um jogo bom, foi um jogo bom. Agora não vou lembrar qual foi o placar, mas foi um jogão.
Foi
o Carlos Barbosa sempre teve time.
7-4.
Você pensa levando um saco, por exemplo, 7-0 é um saco, né, de gol. Você levando um 7, você pensa ali na vestiária, meu Deus, o que vão falar da gente?
Passa, né, cara, porque querendo ou não, tipo, eu represento o Marreco, mas eu tenho a minha empresa, a Canabarro é uma empresa, eu carrego meu nome nas costas, lógico, eu jogo pelo Marreco, mas eu jogo pelo meu nome também. Então, querendo ou não, pô, tava na Sport TV, tava todo... Não, tá, era o time do Foz Cataratas, mas não, era o Canabarro, era o Gia Wolverine, que era o goleiro, era o Vini, que tá no cara, é o outro, é o Venâncio, entendeu? Então, tem essa vergonha, né? Pô, tu tá perdendo 7-0, que virou o jogo, depois tu toma 9-1 na Sport TV, o Brasil inteiro vendo, e tipo, foi... 9-1, que podia ter sido 20. Falando.
Os caras tiraram o pé.
Fora que o Jean fez milagre pra caramba, entendeu? Pra ser sincero, era tipo assim: foi um jogo que, cara, deu tudo errado. Mas olha, tudo errado mesmo, vocês não imaginam.
Jesus, deu uma mão, deixou correr o cronômetro.
Não, parou. Tá louco, os caras. Fizeram gol. Pensa no gol de tudo que foi jeito. Eu acho que o Falcão só não fez gol de bicicleta. O resto, e o Jean fez milagre nesse jogo. E se pegar esse jogo pra ver, rapaz, tu vai dizer: é verdade, era pra ser uns 20.
Até gol de cabeça? Não, de cabeça não.
Não me lembro, mas é capaz de ter tido.
É aquele jogo pra esquecer.
É, não,
mas não consegue, né?
Não tem. Aquele jogo ali foi marcado, mas tu vê que a gente sabia que foi um caso muito à parte, entendeu? Muito à parte, pô, tomar 9-1, o nosso time tava irreconhecível, pô, hoje 9-1.
E um jogo na contramão, assim, esse jogo, você lembrou pelo Marcelo aí, um jogo ruim, um jogo bom, assim, não até pelo Marreco, mas por outras equipes que você teve, assim, um jogão, assim.
Ah, eu acho que foi esse 7-4 com o Foz lá em Carlos Barbosa, que foi um jogo também muito... Muito bom, e eu acho que o jogo aqui da primeira semifinal com a camiseta do Marreco contra o Corinthians lá, que nós ganhamos 1-0. Cara, a gente fez, acho que, ó, se diz a partida perfeita, eu acho. A nossa equipe, nós fomos lá e jogamos de igual para igual contra o Corinthians, ganhamos deles de 1-0 lá, e com... Tanto é que a gente veio para cá e eles estavam querendo nos matar, porque a gente foi muito superior lá, e eu acredito que aqui também nós somos superior. Só que tivemos falhas, entendeu? Falhas individuais ali em alguns gols, que faz parte. Também foi falha minha, o Murilo entrou pisando e chutou a bola nas minhas pernas. Isso que eu tô falando das falhas, não tô falando de outros, eu tô falando de mim mesmo. Entendeu? Que acontece, faz parte, mas o jogo com a camiseta do Marreco foi o jogo contra o Corinthians lá, 1-0.
Lembrei de uma história agora no Rio Grande do Sul, lá uma vez um time de Marau, não vou citar o nome do atleta, né? Mas levou também na arrancada ali do time da Soeva, um 4, né? 4-0 primeiro tempo, assim, mas voando o jogo, e era para ser a supremacia do time de Marau. E aí, no intervalo do jogo, na volta, o capitão da equipe pro repórter da rádio lá de Marau, eu tava narrando o jogo, ó, é o seguinte, ó, e fala pro teu comentarista aí parar de me criticar. nosso comentarista tinha dito, olha, tá abaixo da média, fulano aí tá abaixo da média, primeiro tempo toda, tá? Porque o pessoal já me mandou no WhatsApp, é que eu tava ouvindo no vestiário aí, aí o meu comentarista falou, pô, meu atleta não tá concentrado, tá no intervalo,
tá no WhatsApp. No WhatsApp.
Você usa o WhatsApp durante o jogo ou você
não,
desliga o celular
não,
no começo?
Não, eu desligo o celular ali, não desligo, né, porque antes ali a gente fica escutando música no vestiário e tal, mas aí depois ali...
No intervalo você não dá uma espiadinha no WhatsApp, não?
Vai pegar o WhatsApp ali... Tu vai
Serginho enlouquece. Serginho
não, enlouquece. Serginho enlouquece, qualquer treinador enlouquece, né, não... Pô, tu tá ali, tu tá fazendo teu trabalho e tá...
Pô, o que você tá fazendo? Eu tô vendo uma mensagem motivacional
mensagem,
aqui.
Essas horas, perdendo o jogo, ou empatando, ou ganhando,
acho
tendo...
Acho que pode chegar alguma coisa de algum torcedor, assim, que possa afetar o jogador ou não, né? Na saída, na volta, do intervalo, na derrota, porque eu acho que... No WhatsApp fica ruim.
Então não adianta mandar mensagem motivacional pro Canabarro durante a partida, que ele não vai ver no intervalo.
Durante a partida não, antes ali, uma hora antes. Tem gente que manda, mas a gente manda mensagem. Eu falei, ah, só vi depois do jogo.
Mas funcionou.
11h46, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para fechar o nosso bate-papo no programa Placar 98.
Onda Sul. Essa rádio é nossa.
O governo tem feito muito por nossos agricultores. Escuta só.
Na verdade, eu me criei na agricultura. A gente ficou bastante preocupado quando foi parado com as escolas.
Para levar mais tranquilidade ao campo, o governo do estado está comprando de 25 mil pequenos agricultores toda a produção que era destinada à merenda escolar.
Ah, isso ajudou muito, né? E assim, cada 15 dias, a gente está conseguindo entregar agora.
O governo do Paraná trabalha para proteger a todos. Paraná, governo do estado.
Seu carro merece cuidados especiais. Na hora de deixar seu carro brilhando, lembre-se do Lavacar Calixto. Profissionalismo e todos os cuidados para deixar seu automóvel impecável. Lavacar Calixto. Rua Maringá, esquina com Antônio Marcelo, bairro Vila Nova. Para agendamento e serviço de leva e trás, ligue 9932-6708.
Um golaço no seu rádio.
11h47, voltamos para finalizar o nosso programa Placar 98 desse sábado, hoje com o Canabarro, capitão da equipe do Marreco Futsal. Então, sabadão agora tem uma ação social na Praça Central, né?
Isso, sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, vai ter a tenda solidária do Marreco Futsal. Nós vamos estar ali, atletas e comissão técnica, recebendo doações de alimentos, agasalhos, quem quiser ajudar o povo de Francisco Beltrão, que passe ali, nos ajude, qualquer ajuda é bem-vinda, nós vamos escolher alguma entidade ou algumas entidades aqui de Francisco Beltrão para estar fazendo essas doações após o recolhimento dessas doações, que será no sábado, e na semana a gente vai fazer a distribuição. Eu acho que é um momento de nós usar o nome do Marreco, nós atletas e comissão, e ajudar a comunidade, o povo que nos apoia, o povo que vai no ginásio, o povo que nos acolheu. Eu sou de Porto Alegre, aqui eu ando em Francisco Beltrão, sou muito bem tratado. Eu acho que tem pessoas necessitadas nesse momento. Eu acho que é o momento de todos se unir e ajudar.
Um abraço, obrigado pela sua visita.
Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, é um prazer vir aqui na Onda Sul e contar um pouco do nosso Marreco, das minhas histórias no futsal, e dizer que vamos passar por esse momento. Eu acho que é um momento também de reflexão de todos, e acredito que o tempo aí agora tem tudo para melhorar.
Esperamos, né?
Esperamos.